Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64.
E sejam muito bem-vindos a mais um Nintendo 3. Aqui é o Mario, o seu apresentador de sempre, e ao meu lado esquerdo está o Jomon.
Habemos Cold Steel 3.
Do meu lado direito está o Lucas.
Morrendo de calor pra caralho.
E diretamente do Japão está o Jefferson.
É quase dia 20 e ainda não comprei nada.
O Jefferson tá segurando com todas as forças.
Não, pra compensar, eu já falhei isso aí várias vezes.
Eu não sou uma pessoa de ir muito, assim, no cinema, mas... alguns filmes geralmente me chamam muita atenção. Alguns outros eu vejo por ver. Tipo, geralmente quando é um filme da Marvel, de super-herói, beleza, legalzinho, bem feito. Mas esse último filme do Homem-Aranha, do Aranha-Verso... cara, eu tenho que recomendar aqui porque é absurdamente bom esse filme. Eu não sei se algum de vocês chegou a ver.
Eu assisti na estreia e meu pau ainda não parou de ficar duro. Desculpa pelo palavreado.
Eu assisti essa semana também, cara. E parabéns, foi um dos melhores filmes de super-heróis que eu já vi.
É, então, eu digo mesmo, cara, porque... assim, obviamente eu não manjo de direção de arte e etc. Uhum. A mudança de estética no filme e os caras fizeram combinar tudo, cara, ficou absurdo.
Eu achei muito louca a estética, até antes de começar a misturar as coisas, de o quadrinho, né? Eles conseguiram deixar bem na cara que era um quadrinho.
É uma animação como se você estivesse vendo uma história em quadrinhos animada, né? Isso é muito interessante. Outra coisa é que eles botam tanta referência de outros Homens-Aranhas, assim, do universo como um todo, tanto de história em quadrinho como filme, porque tem referência ao filme do Sam Raimi, sabe? Tem referência a Amazing Spider-Man, tem referência a muita coisa. E fora eles trazerem personagens que não tem nada a ver com o círculo, eles são meio que spin-offs, assim, né? A Gwen Stacy, ela veio de uma das histórias do Spider-Verse em 2014, e aí ela ganhou uma popularidade muito grande, assim, com os fãs, principalmente o público feminino, obviamente, que acho que se identificou com a personagem, etc. Se você for ver em cons, assim, da vida, tem muito cosplay da Spider-Gwen.
Você chegou a ver, Jeff?
Eu não tenho a menor ideia de que esse filme existia. Se depender do Japão, acho que ele vai estrear, sei lá, daqui a uns 3, 4 meses, porque as coisas aqui funcionam diferente. Posso estar falando merda, mas os filmes geralmente atrasam. E também, se depender da minha namorada, eu só vou assistir comédia romântica.
Ah, então, não.
É, eu vou tentar assistir isso aí, porque apesar de estar um pouco saturado de filme de super-herói, já que vocês recomendaram tanto assim...
É uma animação, não vai cair no mesmo caso do resto do filme de super-herói.
Ah, tá. Então, depois eu tento. E com certeza eu não vou ficar que nem o Jomon, porque é só uma animação.
Então fica a recomendação pros ouvintes, vale muito a pena ver esse filme, de verdade.
Semana passada, a gente até avisou aqui, foi lançado Tales of Vesperia Definitive Edition para o PS4, o Xbox One, PC e Switch. Eu, como não sou um fã da Nintendo, eu comprei pro PS4, já que a minha franquia, todos os jogos da franquia estão no PS4. E eu tava jogando, o jogo é fenomenal, igual era no PS3, enquanto eu não entendia. No PS4, a diferença, tipo, eu tô falando aqui porque a diferença do PS4 e do Switch é que o Switch, ele roda 60 FPS só dentro das batalhas. Quando ele tá no mundo, ele não roda 60 FPS, ele começa a rodar 30. Mas quando a coisa importa, é 60 FPS. Pra quem não conhece a série Tales of, é uma série que começou em 1995, o primeiro jogo é Tales of Phantasia e é para o Super Nintendo. Depois, pensando no ocidente, a série teve 3 jogos em consoles Nintendo, que foi o primeiro Symphonia, que é o que colocou a série no ocidente no GameCube, depois veio o Phantasia pra GBA, que é uma porcaria, e mais recentemente veio o Tales of the Abyss pro 3DS, e agora o Vesperia para o Switch. Todos os jogos que saíram aqui no ocidente foram criados pelo mesmo grupo e são muito, muito famosos entre os fãs da série, que é uma série de RPG japonês, que ao invés de ter batalha em turno igual aos Final Fantasy típico, você tem uma batalha em tempo real. Pode ser bom, pode ser ruim, depende de como você gosta de um jogo, porque você acaba sendo bastante... vou ficar apertando A pra continuar batendo, né? Ao invés de você selecionar menu. Então é um jogo que varia bastante se você gosta dele ou não. Algum de vocês já jogou algum jogo da série? Ou pelo menos tá de olho nesse jogo?
Então, Ramon, eu ia te perguntar uma coisa primeiro, na real, porque eu nunca joguei antes Tales of... então eu não manjo muito. Aí eu queria te perguntar, vale a pena começar por esse? Ou tem alguma ligação com os jogos anteriores que eu preciso saber? Ou vou perder muitas referências? Como é que funciona?
Tales of só tem referência se tem um 2 no nome. Vespera não é Vespera 2, então não tem ligação nenhuma. Assim, ele tem Camel Battle, né? Que são personagens de jogos anteriores aparecendo, tipo, em Dungeon S, lá no final do jogo, só pra fanservice. Mas, tirando isso, é um jogo fechado nele mesmo. Eu comecei no Tales of the Abyss do 3DS, né? Foi com recomendação do Rafael Danipari, e aí ele me recomendou, fui jogar, primeiro jogo da série, amei e comecei a pegar todos os outros jogos da série. O Vespera eu indico até mais que o Abyss pra você começar, porque ele é muito bom.
É, a grande dificuldade de jogar o Vespera é que ele era exclusivo do 360, né?
No Ocidente.
No Ocidente? Porque no Japão não era?
No Japão ele foi lançado pra PS3, que é essa versão internacional agora que lançou esse ano. É baseada no PS3, que tinha um personagem jogável a mais, e o outro ele ficava na party, que no Xbox ele saía um personagem.
Entendi. É, então, eu acabei não jogando ele especialmente por causa disso, mas se eu for pegar, cara, eu vou pegar no Steam, eu não tenho interesse de pegar no Switch. Primeiro, por questão de achievement, eu acho importante, etc, né? Segundo que, assim, eu não sei, eu não vejo muito benefício em jogar, eu costumo jogar no tabletop, né? É, não vejo muito questão de jogar no tabletop, até por questão de FPS, me parece meio ruim ele jogar no Switch. Aliás, já que eu tô falando que você tá pegando PS4, você sabe que vão vir outros RPGs, né? Você não tá com expectativa de zerá-lo, então.
Um dia. Eu acho que Kingdom Hearts vai tomar a fronteira quando aparecer, mas Kingdom Hearts se pausaram no fim de semana. E aí volto pro Tales of Vesperia e outros RPGs aí, nessa minha vida. Igual todo bom fã de RPG faz.
Eu acho que eu já terminei Abyss, mas eu não tenho certeza.
Eu lembro que você xingou pra mim.
É, eu acho que, sei lá, eu gosto da jogabilidade, acho bem diferente de Tales of. É a mesma ou é diferente?
É um pouco diferente. Normalmente cada Tales of tem uma jogabilidade um pouquinho, tem um requinte aqui e um requinte ali. No Abyss tinha uns negócios que apareciam no chão que não aparece nesse, mas aí nesse tem uns momentos que você pode apertar o L2, eu acho, o R2, eu não sei agora qual é o botão, e aí ele faz um movimento especial que dá muito dano. Então tem essas pequenas variações, mas o jogo em geral é parecido.
É, então, quando eu joguei tinha muita catástrofe, muita, sei lá, muita coisa ruim acontecendo. Então acho que se você, sei lá, não tá num bom humor, esses não são bons jogos pra se jogar. Tipo, é, nesse daí acontece a mesma coisa.
De dar muita merda?
É, a história é muito triste, ou muita confusão.
Eu não acho nem a do... Ah, não, a do Abyss é bastante triste, a do Abyss é bem tragédiazinha.
É, eu acho do Abyss uma exceção, cara. Os outros jogos de Tales of, até o Symphonia, eles são bem coloridinhos, é bem pra cima.
Não, mano, o Symphonia tem cada coisa que você olha e fala, porra, mano, é assim, é colorido. Mas só que tem o seu momento ruim. Esse é um pouco diferente porque o personagem principal desse, ele é desde o início, ele tá impondo a justiça dele, ele é um anti-herói. Ele faz a justiça dele, mas às vezes a justiça não funciona, então ele faz a justiça com as próprias mãos, né? E tem muito disso. Então acho que esse é um pouco menos triste nesse ponto. Até onde eu joguei, ele tinha uma sensação de ser menos triste, mas ele também tem a tragédia dele, ele também tem seus pontos. Tô lembrando agora de umas partes, ele tem sua tragédia.
Não, mas vocês estão falando de tragédia, assim, pelo que eu vi do jogo, ele é realmente colorido, que nem o Mario falou, e nem parece que tem sangue, esse tipo de coisa. Caramba, não é tão pesado assim?
Não, não é que é pesado, vai, que nem Xenoblade Chronicles 2. É coisa típica de RPG. Você tem umas partes que são pesadas, mas só que às vezes é subentendido o que acontece, né? Ou senão não é subentendido. A do Abyss, não. A do Abyss não é subentendido. Tipo, tem chacina, mas algumas chacinas no jogo.
Caralho.
Mas esse aí é um pouco menos, assim. Não é pesado, não espera ser GTA. Não vai ser GTA.
Eu acho que eu entendi. É aquele tipo de coisa que o personagem tá numa cena encarando, aí supostamente deveria voar sangue na cara dele, só que não voa, né? Aí ele fica
isso
encarando
nada. Isso acontece exatamente no Abyss, que é nojento ver isso. Tipo, o cara abre o olho, aí você fica, ué, por que o cara tá enojentado?
Acho que a melhor referência até pro Tales of é Xenoblade, que eu acho que é parecido, o Chronicles 2 até. É, só me desculpar, o Jomol acha que talvez esteja criticando o jogo, mas não é isso. É que eu acho que até pela história tem semelhanças.
Eu só vou defender o Tales of, que poucos jogos têm personagens tão ruins quanto o Xenoblade Chronicles 2.
Ah, não, para. Não, vamos voltar pro Tales of.
Tales of tem, tipo, é que Tales of é a história, eu considero normalmente, o Abyss, todos esses, a história normalmente é meio cagada. Se você viu um, normalmente você viu muitos, porque sempre tem uma... alguns elementos que se repetem. Mas os personagens de Tales of são que compensam, né? Eles têm até aqueles... Quem jogou Bravely Default, aquelas cenas que os caras conversam com o outro... Tales of, eu não sei se começou com isso, mas desde o PS1 tem isso.
Eu tenho uma pergunta, Dimon, porque quando eu joguei o Davids, a história ficou muito lenta pra se desenrolar, né? Pelo menos essa foi a minha impressão. Isso acontece no Tales of Vesperia?
É mais rápido, esse é mais rápido. É no Abyss, acho que demora tipo 15 horas pra você olhar e falar, eu gostei do personagem principal. Esse você sai gostando já.
Eu tô bem tentado a comprar esse jogo, então. O problema é que eu tenho uma porrada de jogo pra jogar ainda. E esse deve ser um RPG bem longo.
Mano, o Lucas, ele tá se afundando cada vez mais no mundo do JRPG, cara.
É importante isso.
Daí já era, eu viro o Jomon.
e só de curiosidade, pra quem não entende inglês e tá afim de um RPG, Tales of Vesperia tem em português. O jogo inteiro em português. É legenda, você pode escolher vozes em inglês ou japonês.
A versão do Switch também?
Incluindo a versão do Switch.
Olha!
Eu fui ver no shopping pra ver se tinha no Switch também.
Não tivemos o nosso Nintendo Direct, todo mundo tá na expectativa de que isso realmente aconteça em breve. E, na real, fãs, relaxem, isso vai acontecer em algum momento, por enquanto, não agora, tá? Uma das possíveis notícias, acho que anúncios, que poderiam acontecer nesse Direct é dos jogos do Super Nintendo que poderiam aparecer no Nintendo Switch Online, né? O serviço da Nintendo, ele já tinha sido divulgado que incluiriam jogos antigos, né, jogos retrôs para você jogar. Os jogos do NES já estão disponíveis, né? Alguns deles, a maioria, acho que todos, têm serviço online. Eu não testei todos, mas eles têm o serviçãozinho online e você pode jogar cooperativo, né? Um dos hackers, sabe, acho que o nome dele é Cappuccino Hack, o nome dele é traduzido como Capu, ele fez um data mining no serviço e ele identificou, acho que recentemente eles adicionaram uma atualização, que 22 jogos do Super Nintendo seriam anunciados pro serviço, né? Que os assinantes, eles poderiam jogar esses jogos de forma online, né? A maioria dos jogos, eles já estão no NES, no Super NES Mini, né? Então, assim, entre os jogos que ele citou que apareceriam, tudo isso é um rumor, inclui Super Mario Kart, F-Zero, Super Punch-Out, etc. Vocês deram uma olhada nessa lista de 22 jogos?
Do que eu vi, cara, eu fiquei surpreso porque Super Mario All-Stars, se eu não me engano, não tem no SNES Mini. E eu acho que é
oficial,
tipo...
Não.
Mas eu acho que Super Mario All-Stars, assim, poderia facilmente ser um dos top 3, 5 jogos de SNES. Porque inclui um monte de Mario lá. Cara, o Super Mario Bros. 3, por exemplo, é bom pra caramba e tá refeito lá muito bem. O Lost Levels, que tinha saído só no Japão, que é uma versão muito fodida, difícil, no Mario Bros. 1 saiu também.
Ah, é que eu gosto muito mais Super Mario... Pessoal, isso, eu gosto muito mais Super Mario World, né, então...
Não, sim, assim, é obviamente que o Mario World também é, tipo, único, porque foi introduzir muita coisa nova na série Mario. Mas o Mario All-Stars é aquela coletânea foda pra quem nunca tinha jogado Mario antes ou quer, tipo, revisitar vários jogos antigos dele. Então eu acho que se esse jogo sair nesse serviço, porra, muito bom, na verdade. A lista, no geral, tá boa.
Mas fica o detalhe, porque essa lista ela inclui muito jogo de plataforma, né? Eu acho que um dos poucos jogos... Eu não conheço o Demon's Crest, porque eu nunca joguei.
É plataforma?
Bom, é. Pop and Twin Bee, suponho que não seja qualquer outro tipo de jogo que não seja plataforma.
Twin Bee, se não me falha, é novinha.
Então, o arcade, plataforma, enfim, só tem Breath of Fire 2, que é RPG. Nesse caso, eu não sei como eles conseguiram colocar um modo co-op, né? Ou modo online, enfim. Acho que ele simplesmente não vai ter. Mas eu acho que eles simplesmente colocaram a maioria dos jogos plataforma por questão de tentar incluir algum serviço online. Isto supondo que o rumor seja verdade, tá? Porque nada foi confirmado.
Os jogos single players que não tem cooperativa, aliás, muitos jogos, é aquele negócio de você trocar controle.
Ah, é?
As duas pessoas estão jogando Zelda e agora é sua vez. Aí você vai lá e deixa o seu amiguinho controlar. Com relação à lista de jogos, é aquela coisa, né? Não precisa lançar com muito, vai crescendo e vai adicionando o que cada um gosta. Os jogos de Super Nintendo, é claro que tem mais apelo do que os jogos de Nintendinho, acho que já dá pra chegar num ponto que o pessoal tá meio que saturado. E uma coisa que eu queria falar, que às vezes quando a gente pensa de, sei lá, se a Nintendo vai lançar o Switch Online e vai interferir nas vendas do SNES Mini? Não, porque um você compra para deixar na sua estante. O outro você compra achando, sei lá, você compra o serviço achando que vai jogar alguma coisa e não joga porra nenhuma. Então, nas duas dá na mesma. A gente gosta, mas é de verdade. Tipo, com tantos jogos novos lançando, tirando aquelas pessoas que querem jogar pela história ou pela nostalgia, ninguém acaba, sei lá, gastando mais do que meia hora em cada jogo.
É que o Jefferson acabou com a discussão agora, né, mano? Eu tava pensando, porque eu tava elaborando a pergunta. Vocês acham que jogos vão competir com o NES Mini, né? O Jefferson simplesmente, não, caralho. E é isso.
É impossível competir também, porque vai parar de vender também os NES Mini.
É, verdade. É, vai se tornar um item de luxo, né? Eu acho que os NES Mini é mais isso mesmo.
E eu queria que tivesse Top Gear nessa lista, hein? Mas acho que é só no Brasil que ele é mais cotado. No resto do mundo, o pessoal...
É, só no Brasil mesmo.
Se for a International Superstar Soccer, você jogar partidas online, também seria animal. Agora, me chama a atenção o Super Mario Kart. Eu espero que eles realmente também, se o jogo aparecer como modo online, se apareceria, acho que ele estaria incluso. É, ter um modo online de partidas em até 8 jogadores seria animal. Acho que é pedir demais.
Tá maluco, mas... cara.
Nossa, velho.
É duas pessoas.
Sinceramente, eu não queria que fosse verdade isso aí, cara, porque senão eu vou perder ponto no quiz do Jeff lá das previsões.
Por quê? Você falou que não ia sair?
Eu falei que não ia.
Eu não lembro o que aconteceu, mas Lucas, você já tá zoado.
Você tem a cara de pau de não responder uma pergunta do quiz e agora tá preocupado.
Foi pessoal isso.
Um jogo que eu sempre, mano, imploro, sempre fico triste por não aparecer nessas listas é o Super Mario RPG. Eu gostaria tanto de jogar numa versão mobile, cara. Mobile eu digo, sei lá, um 3DS da vida, assim, ou no caso Switch.
Ela tá no Wii... No Wii U e no SNES Mini.
É, eu queria, como eu falei, eu gostaria de jogar no 3DS ou no Switch.
Ó, mas ô Mario, relaxa que quando sair o Gen no Smash, eles vão lançar o Mario RPG no serviço online.
Quando sair quem no Smash?
O Geno.
vai sim. Espero sentar.
Essa é uma versão 3D do jogo, Mario.
E agora vamos para a sessão Jogo Rápido, onde vamos analisar as notícias da semana de forma rápida. Eu sei que foi pleonasmo, mas tudo bem.
Não, foi autoexplicativo, só isso.
Muito bom. E a primeira notícia é que Rocket League finalmente vai entrar no crossplay, o cross-platform da PlayStation. Só que é beta.
É que o nome do serviço é esse, cross-platform beta.
Beta? Sério?
É, aparentemente sim.
Mas, porra, beta é um negócio que não tá nem feito direito?
Ah, mano, sei lá, velho. É o nome, tá escrito no Nintendo, cacete. A Sony tá voltando atrás nas cagadas que ela faz.
É bem isso mesmo. Eles estão abrindo a perna e viram que foi uma grande cagada eles bloquearem. Bem feito pra eles também.
É, aquela do Fortnite pegou pesado. É mais que um jogo bem conhecido.
Rocket League também, cara. É um jogo muito jogado.
É, esse jogo é bem popular acho que até no Switch não precisaria ter crossplay, mas é bom que tenha, porque jogos online dependem de jogadores jogando ao mesmo tempo em vários fuso horários do mundo.
E agora temos um rumor: Dragon Quest XI-S está planejado para ser lançado mundialmente em 2019, e não só no Japão.
Como ele vai lançar no Smash, tem que lançar aqui também.
O S é de Smash, né? Por isso que... Já tá
descobriram.
Né? É, ninguém percebeu isso.
31 de dezembro é a data de lançamento.
O criador de Celeste, Matt Thorson, compartilha informações do DLC de Celeste, que vai ser um capítulo novo, não vai ter morangos, vai ser uma dificuldade muito elevada e vai ser de graça pra todas as plataformas.
Weba.
Ah, eu acho do caralho isso, cara. Recentemente eles cancelaram um jogo que eles estavam produzindo. Acho que eles perceberam que, de repente, valia a pena investir. Eu não sei qual foi o motivo, falta de dinheiro, etc. Mas eu fico feliz que eles ainda estejam dando suporte ao Celeste, que, mano, foi um jogo tão aclamado em 2018 que vale a pena.
Não vai ter morango, mas pode ter abacaxi ou outra fruta?
Pode ter, né? Ó, e eu sempre sou fã de DLC de graça. Nunca tem como recusar. A não ser que ele quebre o jogo.
E não tem como recusar mesmo, né? Ele vem só. Uma atualização.
Ah, eu tiro o cabo da internet aqui e foda-se.
Nunca mais seja conectado.
Em uma pequena entrevista da Nikan Kogyo, eu não sei se é assim se pronuncia, mas vai ser assim, com o presidente da Nintendo, Shuntaro Furukawa, a gente teve notícias que o Smash Ultimate vendeu mais de 5 milhões de unidades na primeira semana de lançamento.
É impressionante, porque Smash não é um jogo tão aclamado assim pra vender tanto. É,
eu não tenho números pra saber se eles superaram muito a marca dos outros jogos, né? Eu sei que eles realmente superaram a marca de vendas de jogo mais rápido a ser vendido em um curto período de tempo, ó, né? De uma semana, acho. Mas, assim, é impressionante.
É, eles falaram que... Acho que o presidente falou que é o jogo mais vendido mais rápido da história da Nintendo. Chega essa marca.
Temos indícios fortes de que Persona Kyo 2, New Cinema Labyrinth, será lançado na Europa e Estados Unidos.
Porque ele ganhou uma indicação classificativa na Austrália, né?
É, Aussie, é isso mesmo.
É, australiano. E como a gente tem jogo de música sendo traduzido pro PS Vita, por que não traduzir a porra do jogo pro P3DS, que tem uma base de usuários bem maior, né?
Mas, mano, lançar agora no 3DS, vale a pena, será?
PS Vita jogo... lançou esse ano, ano passado, mano, final do ano passado, dezembro. Ah, pense cara, mas... no que você vai falar.
Não, eu tô deixando bem claro, e será que vale a pena lançar para 3DS? Estou falando com todas as afirmações.
O PS Vita se valeu ano passado, esse ano o 3DS tá bombando, velho.
Ah, mas é que tem nego jogando Persona 4Q ainda no Persona Vita, cara. Acho que pro 3DS...
É Persona 4 Golden.
É Golden, isso. Eu ia falar Persona 4Q não, Persona 4 Golden. Então, pro PS Vita eu vejo sentido, pro 3DS que não tem muita relação, exceto o Persona Q, né? Não sei, eu gostaria de ver esse jogo no Switch, só isso.
É, pior que o 3DS anda mal das pernas, né? O Bowser, o Mario Luigi Bowser de Side Story vendeu bem mal. Então, seria um jogo que seria bacana estar no Switch, mas fazer o quê? Eu não ia jogar mesmo assim porque eu não joguei os outros Personas, enfim. Agora vamos falar de alguns anúncios. Primeiro, o Super Dragon Ball Heroes World Mission será lançado no dia 5 de abril em 2019 no Switch e Steam.
Esse jogo vai ser uma merda.
Você tá prevendo que nem o jogo de luta do My Hero Academia?
Não. O Dragon Ball Heroes, ele tem uma pegada diferente.
Não, sim, mas é prever que vai ser merda.
Não. Eu tava na expectativa do Boku no Hero. Me fudi, mas a partir de agora não vai me pegar mais jogos de anime, cara. Eu vou ficar totalmente consciente que talvez o jogo seja ruim.
Até Jump Force, né?
Jump Force já falaram que é... Eu acabei de testar o beta, deixa pra lá.
E também tivemos o anúncio do Deponia, que vai ser lançado em 23 de março de 2019.
É um jogo point-click que tá em recorde de tempo na minha wishlist do Steam.
É, eu achei bacana, pelo que eu vi no trailer, né, engraçadinho. Parece ser tipo Wall-E, que é tipo a galera vive no lixão e quer, tipo, sair. Eu não entendi muito bem, pra ser sincero.
Eu achei ele muito bonito.
Quando o Lucas falou Wall-E, eu pensei do Wall-E do... Onde tá o Wall-E?
Eu também pensei.
Jogo point and click no Switch não funciona, seu. O pointer do Switch é uma porcaria, mas tudo bem.
Ah, mas acho que você pode usar touchscreen, né?
E agora vamos para os lançamentos da semana. O primeiro é um nome que eu não sei pronunciar direito, mas eu vou tentar pronunciar. Que é Ik, que é tipo Y-I-I-K. Ik. A Postmodern RPG. E aí, vocês viram o trailer? O que vocês acharam?
Eu queria comprar, eu tava na expectativa. Aí eu esperei as análises da mídia especializada. Agora eu vou esperar uma promoção, porque parece que não é tão bom assim.
É jogo de maconheiro, cara.
É um hipster, Lucas. Respeite essa galera.
Não, você tá chamando de hipster de maconheiro agora.
Eu não sei se ele tentou imitar Earthbound, porque tem um sistema de batalha.
Não, ele se inspira.
Tá, ele se inspira. Só que eu achei feio, por mais que a premissa seja interessante, só que ele é muito brisado e é o tipo de jogo que você tem que fumar alguma erva pra entender, provavelmente.
Ó, lembrando que a gente não faz apologias a drogas, então não fume.
Não, de forma alguma, pô. Então...
É uso medicinal, mano. Respeita.
Próximo lançamento é o Fairy Fencer F, Advent Dark Force, que é um nome muito bonito para um, sei lá, o que vocês acharam?
É um jogo é um RPG da Idea Factory, que é famoso, eu acho que é famoso por Neptunia, né? E eu acho que isso aí, como é basicamente a mesma engine de Neptunia, dá pra ver uns 4, 5 Neptunias aí pro Switch no futuro.
Mas e o jogo, Jamon? Você chegou a jogar?
Nunca joguei. Mas tá na minha wishlist do Steam, se serve de alguma coisa.
Na minha wishlist do Steam tem todos os JRPGs que eu vi na vida.
Esse Fairy Fencer, eu vi o trailer, é tipo um anime puro, com direito a, tipo, cheats de physics, que a menina vai atacar,
é genérico, é genérica.
Cada
é
peito dela faz um balanço pra cada direção, sabe? Chega nesse nível. E é, tipo, bem genérico. O cara encontra uma espada que tem poderes. Ah, eu não senti vontade alguma de jogar.
Então tá na lista do Jomon, não é por causa do que ser RPG, é por causa de outra coisa, mas tudo bem.
Ó, mas tá 20% de desconto no Switch nessa semana de lançamento, então vamos respeitar o jogo.
Onimusha, Warlords, que é um jogo de PS2.
Esse jogo é muito bom, cara. Quem puder pegar, assim, eu acho bem legal. Ainda mais se você gosta da cultura da idade...
Era feudal.
É, da era feudal do Japão.
Cara, ele me lembrou muito Resident Antigo, sabe? Que você vai andando, as coisas são pré-renderizadas e, tipo, a câmera fica travada num lugar só.
É tanque jogabilidade também. Eu nunca joguei Onimusha, eu tô perguntando na Tru.
Não, é mais... Não é sobrevivência, é mais tipo Metal Gear que você vai invadindo os lugares, você tem que ir meio que na surdina.
Eu pensava que era meio hack and slash, nossa.
E como último lançamento da nossa lista, Thrives Strikes Again, No More Heroes.
Eu gosto muito do More Heroes 1, gosto muito do More Heroes 2 e não vou pegar esse aí.
Nossa,
não,
por quê? Mesma coisa com o Jomon.
Eu não sei, esse jogo, tipo, acho que a pior coisa do More Heroes, a coisa que eu menos gostava eram os minigames, né? Eu gostei quando no 2 eles aceleraram todos os minigames. Aí eles me lançam um jogo só dos minigames, eu falo, ah, pelo amor, né?
Se você não comprar esse, não vai ter o 3.
A paciência, quem mandou eles lançarem esse pra testar mercado? Eu caí nesse papo lá com Resident Evil Umbrella Chronicles quando falaram que o 5 ia sair pro Wii. E comprei aquela porra. Nunca saiu o Resident Evil 5 pro Wii.
Nossa, cara, você caiu no contra o vigarinho, cara.
Mas comparando com Resident Evil, No More Heroes é nicho, né? Então acho que esse precisa de doação. Resident, você sabe que vai sair.
Isso é verdade.
Cara, o que eu sinto de No More Heroes é que ele fez sucesso no Wii porque era o único jogo exclusivo do Wii, assim, que você podia jogar no Steel, sabe? É meio hack and slash, né? O Travis, ele tem um estilo próprio, enfim.
Mad World, eu acho que também. Acho que a gente ia virar 3 jogos do Wii.
Então, eu acho que ele só fez sucesso por causa disso. Eu acho que Travis Strike, enfim, again no Switch, acho que não faria muito sucesso, não. É muito por isso que eu não tive vontade nenhuma de pegar esse jogo. Até porque minigame, que nem o Jamon falou, No More Heroes, eu não acho divertido.
Eu não joguei o primeiro e o segundo do Wii, mas pelo que eu vi no trailer desse jogo, em vídeos... Parece ser um jogo que você passa um tempinho assim jogando co-op, e é isso. Não vi muita profundidade no negócio.
E é exatamente por isso que eu vou comprar, eu só não comprei agora, porque eu vou esperar baixar o preço, porque... que eu tô evitando tentar comprar o jogo, a verdade é essa. Mas eu vou pegar e um dia eu falo sobre ele.
E se você quiser jogar com as personagens que são legais da história, você tem que pagar o DLC também, que aí vira $50 canadenses.
Nossa.
Ah, vá merda, aí é foda.
E aqui estamos nós, na nossa sessão de interação com o ouvinte, onde nós respondemos os comentários que vocês deixaram na página do último episódio do podcast, que foi em relação a caixas do Nintendo Switch, o mercado flexível da Nintendo e o nosso início do jogo rápido, né? Nós tivemos alguns comentários, então eu vou pedir para o Jomon fazer as honras, por favor.
O nosso primeiro comentário é do Diego Cândido. Ótimo podcast, como sempre. Gostaria de recomendar a trilogia Banner Saga, que está em promoção na eShop. Paguei R$30 no primeiro. Para quem está na guarda de Fire Emblem. O gameplay é um pouco diferente, mas super a necessidade. Tem muito bom roteiro e arte incrível. Parabéns pelo trabalho.
Agora a pergunta que não quer calar é a seguinte. Será que ainda está em promoção?
Não, eu já vou ver.
Esse jogo é mais rápido que o Fire Emblem, só pra saber.
Eu não joguei. Jeff, você jogou o Banner Saga?
Não, mas eu queria comprar, só fico na esperança de eles lançarem, sei lá, os 3 com um preço mais acessível, mas tá na minha wishlist.
Então tô por aí, velho, também.
Diego, fala pra gente se o jogo é rápido ou não, porque uma das coisas que me desmotiva a jogar Fire Emblem é que ele é meio longo, né?
Pera, meio rápido em a jogabilidade ser rápida ou ele ser rápido pra zerar?
Rápido pra zerar, assim. Porque eu acredito que jogo mais indie, assim, né? Não dá pra falar que é indie, mas de estúdio menor, pelo menos, ele tende a ser mais rápido, né?
Ou se alonga igual uma bosta. E eu falei que nem Tá, eu tô igual o Jeff, tá na minha wishlist, eu tô esperando. Ou se não, eu vou trair a Nintendo e pegar na porra do Steam, que se foda.
Mas você tem muito jogo na sua wishlist, hein?
Ah, mano, é, velho. A gente tem que tá vivendo e jogando, né? E comprando e não jogando.
Não, tem que tá sempre na expectativa e nunca jogando.
Tales of Vesperia, esse trem é o movimento, irmão.
Quem dera se fosse começasse no Tales of Vesperia, né? O segundo comentário é do Vilaço Costa... do Vilaço Costa Jr. Olá, seguindo o esquema do jogo rápido, passei hoje só pra perguntar uma coisa. Indo nessa linha de futuro em que a Nintendo pare de produzir hardware e passe a vender apenas software na linha de games, acredito que seria possível sair títulos da Big N para Sony, Microsoft ou PC? Até mais.
Eu acho que se ela vivesse só de software, ela teria que fazer isso para não falir.
Eu não sei, hein?
Eu acho que quando a Nintendo fala que vai sair, é quando não existe mais mercado para hardware. Então, eu acho que não existe mercado para videogame. Então, acho que eu excluo Sony e Microsoft. Eu acho que vai chegar num ponto que não tem mais, sei lá, mercado para nenhuma das três. O que eu pessoalmente, acho que não vai chegar a esse ponto, mas tudo bem.
É, eu pensei mais nessa pegada também. Ia começar a fazer mais para celular e etc. Mas realmente é um futuro meio catastrófico, né? Ficar sem console algum.
Ó, relevem a informação, assim, meio rumorzão, não lembro agora de onde eu vi, que alguém da Nintendo já respondeu essa pergunta e falou que se ela virasse produtora de software, igual aconteceu com a Sega, por exemplo, ela não ia produzir mais. Vocês acham que era só a resposta da empresa mesmo pra ela não deixar falar nunca vão fazer isso? Ou vocês acham que a Nintendo teria orgulho?
Ah, cara, é complicado. A gente discutiu semana passada que a Nintendo ela pode viver tranquilamente de outros tipos de mercado. Só que esses outros tipos de mercado, tal qual como a Disney, por exemplo, a Disney produz filmes e dos filmes vira uma série de outras coisas, né? Vira parque temático e por aí vai. É, da Nintendo, que parte desses outros tipos de mercado são os videogames, né? Se ela não produzir os videogames, ela não consegue atingir outros mercados. Então, cara, se a Nintendo parar de produzir coisas de videogame, ela fale, só isso.
Vai voltar a fazer carta.
Vai, com a cara do Mario.
Eu acho que é orgulho, e é orgulho. E a Nintendo é uma empresa muito japonesa, então acho que até faz sentido. Eu não vou lançar pros outros, não.
Você acha que ela faliria, então?
Não acho que ela faliria. Acho que ela, sei lá, lançaria só pra celular. Acho que celular ela não tem tanto esse orgulho. Agora, pras concorrentes, acho que sim.
Menos pra Sony Ericsson. Nunca vai ter jogo da Nintendo pra Sony Ericsson, então.
Eu sei que uma série que sairia da Nintendo facilmente ia ser Pokémon. Pokémon se deixam ganhar a vida própria. E o último comentário é do Rodney Vinorelana. Olá, amigos. Tudo bem? Gostei muito do jogo rápido. Mas isso vocês já fizeram antes, ou não?
É, a gente já fez já. Mas é que foi meio improvisado na época, porque tinha tido muita coisa.
Eu não lembro. Eu lembro que a gente faz isso em Direct quando o tempo tá acabando.
Não, uma vez a gente fez uma sessão de notícias merdas que aconteceram na semana.
Ah, é verdade. Teve isso. Agora a gente oficializou.
É, mas não é notícia merda.
Por outra parte, gostaria de sugerir um quadro em que cada semana um dos membros do programa fizesse uma recomendação de algum jogo. Pode ser um clássico esquecido ou mesmo um lançamento pouco conhecido. Fica a dica. E vocês podem falar que algum de vocês daqui é o Roger.
Então, eu sugeri isso, tá? E por isso que o João tá falando isso. Eu sou super a favor, só precisa de um nome.
Mas a gente sugeriu aí, pô, Tales of Vesperia apareceu no primeiro quadro de hoje.
Mas a gente... Então, a partir de hoje, a gente sempre vai ter uma recomendação de um de nós?
Não, acho que sempre não, porque aí a gente tira muito foco de notícia. Mas caso a gente chegue e fale, putz, eu descobri um jogo foda, alguma coisa assim, eu acho que é válido falar assim, ah não, coloca ele no quadro.
Mas ele falou de jogos antigos também.
Pode ser, então. Descobri, por exemplo, teve uma época esse ano passado que eu joguei Luigi's Mansion. Podia vir falar de Luigi's Mansion... Por mais que não fosse desconhecido, né? Muito conhecido de passagem. Mas eu poderia ter falado.
Então a restrição é ter jogado recentemente, só isso.
É, e ter gostado. E ter achado que vale a pena, que você tem alguma coisa pra acrescentar.
Entendi, entendi.
Isso... Eu não acho que tem que ter restrição. Acho que se você gostou, jogou alguma coisa, achou muito ruim, acho que... O comentário negativo também é importante, fala se afasta desse
jogo. Justo.
Acho que a restrição tem que ser, não fala de jogo morno. Jogo morno, jogo ok, não tem o que falar.
Sem mais, como gamer, fico me perguntando como vai ser o futuro dos games. Além da morte gradual das mídias físicas, acho que o serviço tipo Game Pass da Microsoft vai ficar em voga. Acha uma boa Nintendo ir por esse mesmo caminho? Saludos cordiais.
O Game Pass ele é foda, então se a Nintendo for nesse caminho, beleza.
Cara, eu acho que se a Nintendo for nesse caminho, ela vai nesse caminho daqui a 10 anos, porque ela é muito atrasada nesse tipo de coisa.
Eu também acho.
Eu acho que a Nintendo vai ser a última a adotar, mas é a que mais faz sentido ser a última, porque É, nós, como os fãs da Nintendo, a gente costuma, sei lá, pagar um preço muito caro por software first party. Então, ou comprar duas, três vezes o mesmo jogo. Então, acho que faz sentido ela ser a última.
Não tenho nem o que falar, eu tô me sentindo representado no comentário do Jeff.
E pra você que ouviu até agora, não deixe de deixar o seu comentáriozinho no nosso site, acessando a página do episódio. Nós poderemos ler o seu comentário no próximo episódio, na semana que vem. E também não deixe de nos seguir no Facebook, no Twitter, no Instagram, nos curtir, também seguir no Spotify, porque a gente também tem podcast lá. Se você já é assinante do serviço, você pode assinar nosso podcast. Ou também nos avaliar no iTunes, que vai ajudar muito o nosso trabalho. É isso e até o próximo episódio.
Foi mais um Nintendo 3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.